à Assembleia da República, Sr. Presidente do Comitê Económico e Social Europeu, em nome da Comissão de Assuntos Europeus, quero-lhe dar as boas-vindas. Esta delegação que representa a Comissão de Assuntos Europeus tem, além do Presidente, um deputado do PSD, partido que lidera a coligação de governo, um deputado do Partido Socialista, principal partido da oposição, e um deputado do CDS, partido que também integra a coligação do governo, sendo que, pelo menos também, o deputado Nuno Matias também pertence à Comissão de Economia e Obras Públicas. Esta reunião foi, o tópico foi solicitado, foi indicado pelo Sr. Presidente, é um tema que não é um tema que nos ocupe recorrentemente, nós ocupamos-nos transversalmente das questões da integração europeia. Embora esta questão seja uma questão importante, industrialização e inovação e o relançamento do setor produtivo. Mas, antes de entrar no tema e antes de passar a palavra aos meus colegas, gostava de lhe dar de novo as boas-vindas e passar a palavra ao Sr. Presidente.
Français, hein? Oui, oui monsieur le Président, messieurs les députés, merci beaucoup de votre accueil. Vous savez, le Comité économique et social européen est une des institutions de l'Union européenne, c'est la cinquième institution en fait, et nous sommes très étroitement liés avec le Parlement européen. J'ai d'ailleurs eu l'honneur de signer il y a quelques mois un accord de coopération avec Martin Schulz, le président du Parlement européen, pour rendre nos travaux complémentaires. Nous réalisons des avis consultatifs, des avis d'initiative, des analyses d'impact, des projets, et nous apportons au Parlement européen essentiellement la vision de la société civile, des partenaires sociaux et de la société civile sur la plupart des textes importants de l'Union européenne. Nous présentons ainsi, par exemple, nos propositions à la Commission européenne pour son programme de travail annuel. Nous donnons un avis sur les principales législations européennes. Et nous, moi-même, je participe à toutes les sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg et j'ai des contacts réguliers avec vos collègues, les membres du Parlement européen, aussi les membres portugais de tous les groupes, bien entendu. Alors, j'ai entrepris avec mes collègues, vous connaissez mon collègue Pedro Almeida Frère, qui est membre du bureau du Comité économique social.
On ne se connaissait pas.
Voilà, mais donc qui est le membre portugais du bureau que je préside, et Rudy Arnoux, qui est mon directeur de cabinet, M. Minchev, qui est membre de mon cabinet. Donc, j'ai entrepris depuis mon élection de visiter tous les États membres. Donc je suis à peu près à la moitié de mon mandat, un peu plus, et à peu près à la moitié des États visités. Et cette visite au Portugal est particulièrement importante, toutes le sont. Mais vous savez que nous avons eu des élections le 25 mai au Parlement européen, vous le savez bien, avec une abstention préoccupante, avec une montée de euroscepticisme, eurocritique, on peut appeler ça de différentes façons, pour des raisons qui peuvent s'expliquer. Une nouvelle Commission européenne prend ses fonctions dans quelques semaines. Et nous, représentants de la société civile, nous voulons vraiment qu'il y ait un changement de politique européenne. Et le Portugal, qui a eu ses 3 années d'austérité, de troïka, bail-out, c'est fondamental pour moi d'essayer de comprendre quel a été l'impact sur la société de ces mesures d'austérité et surtout comment vous voyez, vous, en tant que représentant des citoyens, le rôle de l'Europe, de l'Union européenne, pardon, de l'Union européenne, dans les quelques années qui viennent pour aider à redresser la situation, pour redresser la situation des entreprises, des citoyens, des personnes, des familles. Moi, je suis un homme d'entreprise. J'étais président du groupe des employeurs pendant 6 ans et demi. Mais je suis très attaché au dialogue social. Je suis très attaché à la cohésion sociale. Je suis très attaché aux valeurs européennes, qui sont les valeurs de solidarité, de coopération, d'intégration européenne. Et je suis aussi très attaché à ce que le développement économique de l'Europe, de l'Union européenne, se fasse de manière harmonieuse et qu'il n'y ait pas des régions, l'Est ou le Nord ou le Centre, qui se développent au détriment des régions du Sud. Moi-même, je viens du Sud, ça se voit. Vous pouvez le constater, je viens de l'île de Corse, donc je me sens solidaire de tous les pays et régions et peuples du Sud qui souffrent actuellement énormément. Donc dans cet esprit, je crois que nous devons avoir un développement économique de l'Europe par plus d'intégration, mais aussi pas de pays ou régions qui soient punis ou laissés pour compte. Donc je vous remercie beaucoup de cette réception et je suis très intéressé de pouvoir vous écouter.
Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra aos meus colegas, gostava só de lembrar que os portugueses são um povo, e Portugal um país europeísta. Eu diria mesmo que aderiu de forma entusiástica à União Europeia, às comunidades europeias, primeiro, e à União Europeia. E embora a crise tenha afetado aquela imagem de que a Europa era sempre necessariamente sinónimo de crescimento e de avanço, isso afetou, eu penso que não afetou profundamente a aposta de Portugal pela Europa. Os portugueses continuam a ser muito maioritariamente europeístas, não há grandes movimentos eurocéticos representados no nosso Parlamento ou na nossa sociedade, como acontece noutros países. Enfim, isso é um ponto importante. Por outro lado, nós vemos que há algumas tensões e, sobretudo, algumas dúvidas sobre a questão de saber se a política económica na Europa está a funcionar, está a dar resultados. Ainda hoje vimos novas previsões de possível recessão ou pouco crescimento até na própria Alemanha. Portanto, nós também vemos que a política económica na Europa está, enfim, também sob algumas dúvidas. Mas eu penso que, mais do que a minha opinião, é importante ouvirmos o que os representantes dos partidos têm a dizer sobre isto. Eu começaria pelo Sr. Deputado Nuno Matias, passaria depois a palavra ao Deputado Ivo Oliveira e ao Deputado Rui Batista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também ao Presidente do Comitê Económico e Social Europeu, que é com muito gosto que o recebemos na Casa da Democracia Portuguesa. Traz-nos um tema, uma preocupação, uma visão daquilo que tem que ser o desenvolvimento da economia europeia no seu papel enquanto bloco económico, mas também enquanto bloco social e civilizacional, que para nós é muito importante, enquanto país, como já aqui foi dito, que abraçou o projeto europeu com entusiasmo desde a primeira hora, que viu no projeto europeu uma janela de oportunidade para o seu desenvolvimento, também enquanto nação, enquanto sociedade que se desejava mais desenvolvida, que também viu nestes últimos três anos, na crise, uma janela de oportunidade para um reajustamento que servisse não só para resolver problemas estruturais que tinham sido enraizados, mas também como oportunidade para lançar um processo de fomento também industrial, de desenvolvimento de competências intrínsecas da nossa economia, mas também associada àquilo que é um movimento europeu numa lógica de economia cada vez mais aberta, mais concorrencial, mais moderna. Termos a consciência de que o papel da economia portuguesa na economia europeia, nos desafios que a economia europeia tem na sua integração no mundo, e na defesa que tem que ter, se calhar mais enraizada, e também a resposta à sua preocupação de coesão social, numa lógica de implementar uma noção de comércio justo, que seja um diferenciador e que permita, de uma vez por todas, também criar níveis de competitividade mais justos, porque a Europa tem sido um farol de desenvolvimento a todos os níveis ao longo dos séculos. Permitiu o desenvolvimento de sociedades, de economias, de relações entre nações ao longo de muito tempo. Mas hoje, muitos dos seus processos, muito daquilo que é a sua abordagem em relação seja do ponto de vista da legislação, seja do ponto de vista da visão de sociedade, seja do ponto de vista dos ideais ambientais, em muitos casos levam a que tenhamos um nível de competitividade, muitas das vezes desequilibrado, face àquilo que são os valores que outros blocos económicos que connosco competem não têm, não se exigem, e no acesso à economia mundial e global e hoje em dia aberta, não se lhe exige. E neste tempo onde se promove, procura refletir de que ponto de vista é que o relançamento industrial da Europa deve ser potenciado, todos estes valores devem começar por ver definidos, e foi esta a preocupação também do governo português quando lançou um projeto de reajustamento, mas que em simultâneo, na primeira oportunidade, também deveria estar alicerçado num fomento industrial, teria que se basear neste conjunto de valores, mas nesta exigência de responsabilidade, de forma a assegurar que, não só na economia portuguesa, que já infletiu de alguma forma o ciclo, e falava-se aqui há pouco da questão da Alemanha, mas temos também a questão francesa, temos a questão também italiana, temos três pilares económicos da União Europeia que neste momento não estão a ser o motor que poderiam, deveriam e ajudariam a economia europeia a ter um processo de alavancagem do seu crescimento mais estruturado e sustentado. E no nosso entender, a economia portuguesa tem feito o reajustamento dentro daquilo que é a sua preocupação com o máximo de coesão social que é possível, apesar das dificuldades que vivemos, mas estamos a conseguir infletir o ciclo, mas precisamos de alguma ajuda de exigência, de ambição, de inovação, de desenvolvimento, de aposta naquilo onde somos realmente diferenciadores de qualidade, onde a União Europeia é uma instituição essencial e todas as organizações e instituições à volta de todo o projeto europeu são vitais para, numa lógica de exigência, também explicar ao mundo que toda a economia faz sentido a partir do momento em que se construa a noção de comércio justo, que promova a nossa economia, promovam os nossos produtos, mas promovam os nossos valores, os valores dos quais a União Europeia e a Europa ao longo da história foi um farol, mas que tem que necessariamente continuar a afirmar-se hoje e sempre. E, portanto, para nós é muito importante perceber que também existe, da parte do Comitê Económico e Social Europeu, esta preocupação. Estas deslocações, como disse bem, permitem estreitar esses laços, porque muitas das vezes o que acontece do lado da sociedade é alguma incompreensão em relação ao papel da Europa no nosso dia-a-dia, e esse papel é muito importante, é muito positivo, é muito relevante, e nós queremos potenciá-lo e enraizá-lo naquilo que é a vida dos nossos cidadãos. A nossa preocupação é colocar o serviço ao serviço das pessoas, ao serviço das famílias, ao serviço das empresas, tudo aquilo que é a criação de valor e o nosso potencial de crescimento. E essa preocupação tem existido, mesmo em tempo de ajustamento, como foi o período da Troika em Portugal. Conseguimos ultrapassá-lo com o sucesso possível, mas conseguimos ultrapassá-lo e infletimos o ciclo económico, e isso deixa-nos a nós satisfeitos e continua-nos a deixar a nós empenhados em demonstrar essa capacidade que o povo português teve, mas também a vontade que o povo português vai continuar a ter em abraçar o processo e o projeto europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias. Pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Ivo Oliveira, o principal partido da oposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Comitê Económico e Social Europeu, saúdo pela sua intervenção inicial, pela visita aqui ao nosso Parlamento, que estabelece como principais prioridades para o seu mandato a convergência entre as instituições e os cidadãos, o emprego, especialmente o emprego juvenil e a questão da reindustrialização da Europa. Na sua intervenção inicial, colocou aqui a questão do impacto da crise e do impacto que a crise poderia ter em Portugal e as medidas de austeridade que temos tido ao longo dos três anos. Bom, penso que o impacto está documentado em alguns indicadores que conhecem bem, indicadores económicos, quer em termos de empresas, quer em termos de economia em geral. Os indicadores de desemprego também notam bem o impacto da crise no nosso país, mas depois há todo também o impacto mais escondido das estatísticas e que tem a ver também com o impacto social, o impacto da crise, por exemplo, na saúde, com os determinantes sociais da saúde, as pessoas terem maior precariedade laboral, maior dificuldade no trabalho, mais dificuldades de diversos níveis, alimentares, de acesso aos cuidados de saúde. Portanto, o que se nota no dia-a-dia e naquilo que é a atividade diária dos cidadãos e que tem impacto naturalmente na coesão social e tem impacto naquilo que é o sentimento, vá lá, geral da população. Não queria deixar de notar aqui alguns indicadores e até recentes, ainda na recente cimeira do emprego, o nosso próprio Primeiro-Ministro referiu que temos um desemprego estrutural na casa dos 11%, o desemprego atualmente está nos 14%, 15%, portanto, há aí uns 3% que relaciona com a conjuntura, mas de qualquer forma um desemprego estrutural de 11%, mesmo que a economia recupere, fruto da reindustrialização da europeia, ou mesmo de um qualquer outro fator, um desemprego estrutural de 11% é de facto um número bastante grande, um número preocupante e um número para o qual as autoridades, quer nacionais, quer europeias, devem olhar com atenção. Outro aspecto é a questão do desemprego jovem, portanto 35% de jovens sem emprego é um número realmente dramático. A isto juntamos a imigração da geração mais qualificada e que pode trazer um maior valor ao país e à necessária industrialização. Portanto, se queremos industrializar o país com base na ciência, na inovação, com base em empresas competitivas, é importante que consigamos reter os nossos talentos e, sobretudo, a nossa mão de obra jovem mais qualificada. E em termos de futuro, para além daquilo que refere aqui das parcerias entre universidades e empregadores, o apoio a pequenas empresas, a promoção do espírito empreendedor entre os jovens, eu penso que há atualmente, pelo menos, duas questões centrais que se colocam. Uma, e que temos visto também colocado, quer pela França, quer pelo governador do Banco Central Europeu, sobre uma possível maior flexibilidade a nível das metas orçamentais que permita relançar o investimento, e isso depois naturalmente terá melhorias no crescimento, no emprego e a todos os níveis. E depois a questão dos fundos comunitários, que penso que também poderiam ser aplicados na reindustrialização, na melhoria, mas uma reindustrialização que também tivesse uma atenção especial a esta geração mais jovem que referi e que possibilitasse uma maior coesão intergeracional. Portanto, eu acho que utilizar estes dois instrumentos, partindo deste diagnóstico, para o futuro do país e da Europa, penso que seria interessante e adequado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ivo Oliveira, pelo CDS. Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na pessoa do Sr. Presidente Henri Malus, toda a delegação aqui presente, e muito agradeço o tema que nos trouxe cá, que é um tema muito importante, que é a industrialização e inovação, que são temas absolutamente centrais e que todos nós bem sabemos. Falou também aqui bem na coesão europeia, um dos pilares fundamentais da construção europeia, e que efetivamente há uma nítida ideia de que ainda não existe uma verdadeira coesão. Não sei, talvez será sempre um trabalho infinito aproximar os Estados mais ricos dos Estados mais pobres. Mas a verdade é que nos últimos 5 anos, 2009, enfim, após a crise financeira, que depois se traduziu também numa crise económica, 2009 a 2013, acentuou-se o fosso, ou não fosse a Grécia tivesse, em média, anualmente, decrescido 5% e a Suécia ter crescido à volta de 1,5% durante esse período. E por isso é normal que os Estados que têm, os países que têm maior indústria, são estados potencialmente mais ricos e mais prósperos. E por isso Consideramos que a União Europeia deve trabalhar no fomento de diminuir as assimetrias, quer a nível de infraestruturas, leis de trabalho, educação, política laboral, enfim, condições de trabalho, um conjunto de políticas que possam aproximar numa verdadeira coesão territorial no seio da União Europeia. Portugal fez um trabalho extraordinário, com um programa de austeridade muito duro, que foi construindo paulatinamente com os parceiros sociais em sede de concertação, implementar um programa com muita dor e muito sacrifício para o povo português, e isso foi conseguido com o fecho do programa no dia 17 de maio, com sucesso. Mas, e era esta a primeira questão, isso foi construído com as pessoas, com enorme esforço e sacrifício, mas é preciso dar aqui um novo impulso. A austeridade só por si não levará ao crescimento, e embora Portugal, felizmente, esteja numa rota de crescimento, embora ligeiro, mas preocupa-nos muito que os indicadores e as projeções para o próximo ano ainda não sejam verdadeiramente animadoras. E por isso preocupa-nos também o facto de a França, um Estado-membro da União Europeia muito importante, estar a defender o não cumprimento de regras orçamentais, precisamente para evitar aplicação de políticas de austeridade. E isto cria uma sensação de algum desconforto nos países do Sul, em particularmente em Portugal, e pode levar a uma sensação de alguma injustiça, que é países que cumprem, como Portugal cumpriu, de uma forma muito credível o programa de austeridade e as metas orçamentais, e depois haver outros Estados que unilateralmente digam às instâncias comunitárias: bom, nós não faremos isso. Portanto, isto depois é difícil de explicar às nossas populações, ao povo português, porque é que uns as regras têm que se aplicar de forma tão dura e outros Estados não o façam. Era uma questão que eu também deixava para reflexão e gostaria de ouvi-lo. Pois há, efetivamente, algumas matérias em que eu acho que nós temos que investir, nós temos que voltar a reindustrializar a Europa, isso é fundamental. Nós temos feito progressivamente uma desindustrialização, o peso da indústria tem-se perdido, de 1970 até agora, perdeu-se 26% do PIB para cerca de 17% ali num estudo recente, e por isso é muito bem-vindo essa tónica na investigação, no desenvolvimento, na indústria, mas isso tem que ser materializado num conjunto de políticas concretas que levem efetivamente ao crescimento. Depois eu queria também colocar aqui uma questão que tem a ver com a política energética. Nós temos falado muito na Europa das redes transeuropeias de energia, na ligação europeia aos Pirineus, onde se sabe que há um bloqueio, e preocupa, como ainda há pouco estava a ver uma notícia, por exemplo, a União Europeia autorizasse a construção de uma central nuclear na Inglaterra, um pouco desalinhado com aquilo que tem sido a política da energia verde, e que, como sabe, Portugal foi um país que fez investimentos muito fortes nesta matéria e que hoje tem custos que são do sistema elétrico e que poderiam ser mais eficazmente redistribuídos se Portugal pudesse vender para outros países. Portanto, que medidas ou que é que sente que pode e deve ser feito para ligar a Europa nas redes, para que isso também se possa criar um bloco europeu muito, muito importante e de competitividade também na energia na Europa. E também finalizaria com questões que são importantes também para a competitividade, que têm a ver com o aprofundamento da União Bancária e a diminuição da fragmentação financeira que hoje ainda existe e que introduz aqui alguns problemas na competitividade entre empresas no seio da União Europeia, mas que, estando, digamos, da alçada de alguns Estados-membros, competem com outras congêneres com taxas diferentes, e que isso traduz também na perda de competitividade dessas mesmas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Barreto. Nós estamos, infelizmente, limitados no tempo, eu sei. Eu queria, antes de passar a palavra, só dizer o seguinte, muito brevemente, quase telegraficamente, sobre o impacto das políticas. Há aqui uma consideração muito importante, que é de saber qual teria sido a evolução e o impacto alternativo caso estas medidas não teriam sido tomadas. É um raciocínio hipotético, não sabemos, contrafactual, na situação em que o país estava, praticamente bancarrota, se outras medidas tivessem sido tomadas, se não fossem estas, qual teria sido? Teria sido o impacto menor ou não? É uma questão que eu acho que é importante. Depois, sobre o crédito e o financiamento. Realmente, para a reindustrialização é importante restaurar o financiamento e acabar com as condições financeiras fragmentadas diferentes nos diversos países. Por último, só gostava de dizer, quando se fala de reindustrialização, nós temos de ter presente que em Portugal, grande parte do nosso tecido produtivo é de pequenas e médias empresas. Essa reindustrialização tem de se basear na inovação, sobretudo. Este é um aspecto importante. Bem, mas eu não quero adiantar muito mais e, portanto, passaria a palavra ao Sr. Presidente do Comitê Económico e Social, agradecendo mais
uma vez. Merci. Je vais aussi répondre brièvement. Je pense que c'est un premier contact et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Vous êtes en tout cas les bienvenus chez nous. Nous avons le bâtiment à Bruxelles qui est à côté du Parlement, qui c'est le bâtiment qui s'appelle Jacques Delors, qui est, je crois, un symbole d'une Europe qui était à l'époque beaucoup plus populaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. La question de l'emploi des jeunes est une question qui est notre préoccupation. Les taux de chômage des jeunes dans un certain nombre de pays, comme au Portugal, c'est pas acceptable. Et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter de voir des jeunes forcés de quitter le pays. On ne peut pas accepter de voir des jeunes 30%, 35%, 40% de jeunes au chômage. C'est une situation qui n'est pas acceptable. Et je crois qu'il faut tous se mobiliser pour donner un espoir, donner un avenir. Sinon, je crois que la fonction politique ou publique n'a pas de sens. Nous espérons beaucoup que le plan du nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, d'injecter 300 milliards d'euros dans l'économie, que ce plan fonctionnera bien. Nous pensons qu'il doit fonctionner tout de suite, que la nouvelle commission, avec l'appui du Parlement, notre appui, doit être capable d'imposer aux fonctionnaires de la Commission européenne et des méthodes de mise en œuvre de ces programmes très rapides. Le programme Garantie Jeunesse, qui était un programme qui a suscité beaucoup d'espoir, malheureusement, est en train de s'enliser dans la bureaucratie. C'est inacceptable aussi. Programme de 6 milliards d'euros, il y a seulement 40 millions d'euros qui ont été engagés, à peu près, je sais pas, de 1% ou 2% après un an et demi, c'est absurde. Et ça aussi décrédibilise beaucoup la construction européenne. Et nous pensons que ce programme d'emploi, d'investissement et de croissance, il doit porter d'abord sur l'emploi des jeunes, sur les qualifications, la formation. Sûr, après, il y a d'autres éléments, les interconnexions, les infrastructures, l'innovation, la recherche fondamentale. J'étais hier à l'université de Coimbra. J'ai vu aujourd'hui le recteur de l'université d'Aveira. Et c'est préoccupant de voir qu'à cause de l'austérité, les ressources financières des universités sont amputées d'à peu près 30%. Je crois que c'est une chose très dommageable, hein, très dommageable pour nous tous. Nous avons une autre préoccupation, et nous espérons que ces 300 milliards d'euros serviront à ça, c'est qu'il y a beaucoup de capitaux disponibles. Mais les capitaux disponibles, ils servent souvent à acheter des bons du trésor des États qui sont endettés. Et je sais que la dette, malheureusement, du Portugal a augmenté beaucoup, ce qui est préoccupant. Alors que les capitaux devraient être injectés dans l'économie, auprès des entreprises, dans le secteur productif. Et là, je crois que nous, Européens, nous avons fait des progrès avec l'union bancaire, mais nous n'avons pas fait assez en matière de réglementation bancaire pour favoriser l'investissement et défavoriser la spéculation. Et je crois que ce n'est pas un discours-là de gauche ou de droite, c'est un discours pragmatique de personnes qui veulent que la croissance reparte. Nous sommes conscients aussi qu'il y a un potentiel énorme dans tous nos pays, je viendrai à la fin, dans tous nos pays de croissance par la création de nouvelles activités, de nouvelles entreprises dans le secteur privé, entreprises dans le secteur social aussi. Nous avons fait un travail avec le commissaire Michel Barnier sur l'entrepreneuriat social, dans le domaine des services aux personnes, Il y a énormément de possibilités de développement, de création d'activités. J'ai, avec le recteur d'Aveyra ce matin, il m'a expliqué les succès de son incubateur, de nouvelles activités. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut créer un climat de confiance, et ce climat de confiance, aujourd'hui, n'existe pas. Les signaux doivent être donnés. Je pense que l'augmentation même modérée du salaire minimum, c'est un signal positif et qui était voulu par les partenaires sociaux. Et nous sommes, en tant que comité économique et social, j'étais tout à l'heure au Conseil économique et social du Portugal, dont j'ai vu le président, on a fait une conférence de presse tous les deux. Et pour nous, le dialogue social, c'est fondamental, ça fait partie du modèle européen de société. Et il faut au contraire le renforcer et pas le diminuer, car c'est ça qui peut donner la confiance à la société. Mon dernier point, c'est notre collègue qui parlait de traitement à deux vitesses entre les pays. Je suis entièrement d'accord avec lui. Je rappellerai d'ailleurs, parce qu'on parle de la France, mais qu'il y a quelques années, le pays qui était le plus en dehors des règles de Maastricht, c'était l'Allemagne. Et qu'on a été extrêmement tolérant vis-à-vis de l'Allemagne et de la France, alors que ce même pays sont beaucoup moins tolérants vis-à-vis du Portugal, de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne. Et je crois que cette tendance qui s'est développée malheureusement au cours des dernières années, une sorte d'Europe à deux vitesses ou à deux standards, avec ceux du nord ou du centre, ou comme vous voulez, qui pourrait avoir un statut supérieur à d'autres, c'est quelque chose qui moi me heurte. Je dis, je suis quelqu'un du Sud et qui pose un véritable problème politique. Je suis là, vous avez dit, dans la maison de la démocratie, la maison du peuple, la maison de la politique. Et cette situation est extrêmement dangereuse pour l'avenir de la construction européenne. Moi, je considère que si nous ne réussissons pas maintenant avec la nouvelle équipe à la Commission, au Parlement, au Conseil, notre comité qui joue un rôle politique important de suggestion, si nous ne réussissons pas dans les 5 années qui viennent et même dans les mois qui viennent à redresser la politique européenne, à la rendre plus crédible vis-à-vis des citoyens, c'est tout le projet européen qui est remis en cause, et notamment cette division des citoyens nord-sud qui sentent un traitement discriminatoire. L'Europe a été faite pour supprimer les discriminations, pour supprimer la fuite des cerveaux, pour qu'il n'y ait plus de migration forcée des gens du sud qui vont vers le nord pour trouver un meilleur avenir. Ça doit être... L'immigration, c'est très bien, mais c'est comme le programme Erasmus, ça doit circuler. Et donc, si nous ne réussissons pas ce défi dans les 5 années qui viennent, moi, je dis que les prochaines élections européennes, 2019, risquent d'être les dernières élections européennes. Et que le projet européen est menacé. Il n'y a jamais de fatalité. Toutes les constructions humaines sont fragiles. Et donc, je crois que nous avons quelques années pour sauver le projet européen. Et je crois que c'est très bien s'il y a un consensus des forces politiques et des forces économiques et sociales pour cela.
Remercie, Monsieur le Président. Agradeço-lhe a sua visita. Posso dizer que subscrevo a maior parte dos seus pontos de vista e sei que está limitado no tempo. Quero dizer que, de todo modo, que tem sempre a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República ao dispor para a colaboração que entender útil. Muito obrigado. Obrigado.